uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos aqui sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras e os temas espirituais de uma forma bem geral, procurando equilibrar os ensinamentos do Antigo Oriente com os ensinamentos do moderno Ocidente, fazendo então uma síntese equilibrada de todos os conhecimentos espirituais e buscando, de forma universalista, bem humana, bem humorada, trazer à baila a temática espiritual de uma forma bem aberta, com uma linguagem bem normal, uma didática tranquila, procurando compartilhar com todos vocês, ouvintes aqui da rádio, um pouco dessa coisa linda chamada espiritualidade, que surge de mil maneiras diferentes, e o legal não é esta ou aquela maneira, mas a gente ter uma noção de conjunto e procurar captar e aprender o melhor possível de cada jeito, já que existem muitas formas diferentes dessa espiritualidade se expressar. Pode se expressar de uma forma cristã, ou de uma forma budista, ou de uma forma hinduísta, ou de uma forma cabalista, ou de uma forma muçulmana, ou de uma forma ou espírita, ou umbandista, ou iogue, ou taoísta. Mas, independentemente da forma de expressão dessa espiritualidade, antes de mais nada, qualquer pessoa, antes de dizer eu pertenço a esta linha espiritual ou aquela, não passa de um ser humano. Ou seja, um ser humano, uma consciência encarnada num corpo físico, com um conjunto de potenciais incríveis a serem despertados e um conjunto de coisas complicadas também por dentro do próprio ego. Todo ser humano é um conjunto de qualidades e defeitos, procurando ao longo da evolução ampliar essas qualidades da melhor maneira possível e gradativamente diminuindo as coisas complicadas por dentro ao longo da evolução. Então, antes que alguém diga eu sou isso ou eu sou aquilo, esta pessoa é um ser humano. Então, é essencial buscar essa natureza humana dentro da espiritualidade, porque espiritualidade não é doutrina ou rótulo, é estado de consciência de cada um, é a maneira como se vê a vida, é a maneira como se vive, é a maneira como nós colocamos nossas perspectivas em relação à realidade. A espiritualidade não é uma forma de fuga psíquica para entrar num estudo espiritual, radicalizar dentro desse estudo, ficar um fanático e perder de vista a vida comum, o cotidiano e a normalidade das pessoas. Pelo contrário, a espiritualidade não é para tirar alguém da realidade, é para iluminar esta pessoa dentro da realidade a qual a natureza colocou-a para viver por mais uma vida. E se você encaixou num corpo físico para viver em sociedade, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outra cidade aonde você está ouvindo aí o programa pela internet ou por que meio seja, você está situado num contexto onde tem algo para você aprender. Então, se há pessoas à sua volta, você aprende muito nas relações humanas, mesmo naquelas relações que sejam complicadas, porque nós aprendemos também no atrito, no erro, não é somente em coisas virtuosas, não. Muitas vezes, um atrito, se a pessoa souber tirar a experiência dele, ela pode tirar uma lição e amadurecer e aprender a lidar com aquilo de outras maneiras. Então, eu tenho observado com muita frequência que muitas pessoas usam a parte espiritual como uma fuga da realidade. E isso é um perigo terrível, porque a espiritualidade, quando ela flui de maneira sadia, ela ilumina o olhar da pessoa, ilumina seu coração, ilumina o seu discernimento e propõe dentro da própria pessoa novas maneiras de interação com o meio aonde ela está. Propõe ampliação da paciência, melhoria do caráter, ampliação do amor. Propõe também que haja alegria na expressão criativa da pessoa, porque se não for para despertar alegria, de que adianta estudar algo espiritual se for para ficar de cara emburrada, se for para não falar mais com ninguém, e pior, se for para achar que o resto do mundo não presta, e só você e as pessoas que estão dentro daquela linha espiritual que são virtuosos, e o resto do mundo não entende. Não é assim. Tá? A espiritualidade é capaz de transformar a pessoa de tal forma que ela compreende outras pessoas, incluindo nisso aquelas que sabem menos do que ela, e também a espiritualidade desperta na pessoa a noção de que conhecimento não é sabedoria, porque o mundo está cheio de pessoas com muitos conhecimentos, mas que não tem maturidade nenhuma para viver, não tem alegria e não tem amor. Existem pessoas que são técnicas em alguma área, mas são medidas em todas as outras áreas, incluindo nas relações humanas. Então, é muito importante que a gente desperte o conhecimento, mas que ele seja permeado por alegria, amor, tranquilidade, bom senso, para que esse conhecimento se transforme em sabedoria. E a sabedoria não permite arrogância, não permite fuga da realidade. A sabedoria, ela é a mesma sabedoria, seja dentro da caverna, seja no meio da rua. Então, como nós estamos temporariamente encarnados em cidades e vivendo com outras pessoas próximas, é essencial que nós possamos aprender as lições que os relacionamentos humanos trazem para a gente, sejam os relacionamentos difíceis, sejam os relacionamentos virtuosos. Mas espiritualidade é estado de consciência de cada um, não é doutrina, não é religião, é um estado de consciência bacana que faz você, inclusive, se apaixonar pela vida, se apaixonar pelas coisas de uma forma maravilhosa e faz você brilhar no contexto de alguma maneira. Mas não é aquele falso brilho do ego, não. Eu estou falando de brilho legal, brilho de um sorriso, brilho do amor, o brilho do discernimento, e para isso nem precisa ser alguém especial ou virtuoso. Basta ser você mesmo melhorado a cada dia. Outra coisinha importante, nesse nosso início de programa, eu acabei de chegar de viagem, eu estava em Guaíra, interior de São Paulo, cerca de 100 quilômetros depois de Ribeirão Preto. Eu fui fazer um curso de chakras, segunda, terça e quarta, peguei o avião, cheguei ainda agora, e devido aí a esse problema de controladores de voo que está rolando aí no espaço aéreo do país, está uma confusão, o aeroporto de Congonhas está um tumulto muito grande. Eu cheguei em casa, tomei um banho, dei uma cochilada e vim para cá. E hoje é o dia de finados, um dia muito pesado, não por causa das pessoas que desencarnaram e foram para o lado de lá, mas por causa das pessoas que vão até o cemitério projetar a noção da sua perda como formas mentais que se projetam das mentes delas, e elas então criam um clima pesado no cemitério, que é o conjunto das formas mentais das perdas que elas acham que tiveram. Então isso dá uma quebrada no ambiente, aquilo se propaga pela cidade e fica um clima cinzento. E hoje choveu muito aqui em São Paulo, como também estava chovendo muito no interior, choveu a madrugada toda lá em Guaíra, e eu cheguei aqui em São Paulo também chovendo, ainda bem, porque a chuva, ela pode dar uma limpada, pelo menos na atmosfera. E eu lembro que desde pequeno, lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, a minha avó, que era muito católica, falava o seguinte: todo dia de finado chove, que é para limpar a atmosfera. Quer dizer, já há uma sabedoria popular nisso, né? Então, como hoje é o dia de finados, eu separei umas coisinhas aqui, uns textos que falam sobre isso. E eu vou tentar compartilhar esses textos com vocês com uma trilha sonora de fundo. Esses textos estão no rascunho. E eu estou hoje aqui na parte técnica com o nosso amigo Tasso, porque o Tomás está de férias, o Evaldo está de folga, então sobrou para o Tasso vir fazer o programa. Eu não vi o Tasso já há um ano, pelo menos, né, Tasso? Que a gente não faz um programa aí com você. E o Tasso está aqui hoje. É, pode olhar, o Tasso pode confirmar. Os textos estão todos escritos nas páginas dos livros, numa caderneta que eu tenho, porque eu vinha no avião, vinha escrevendo. Na ida eu escrevi um texto no avião, escrevi vários textos lá, e na volta hoje escrevi mais um texto. Está tudo no rascunho, ó. O Tasso pode confirmar. Estou aqui com um monte de papéis, um monte de folha de livros com palavras escritas. E eu quero dividir algumas delas com vocês, de improviso, especialmente no dia de hoje. Outra coisa importante, o programa está sendo feito ao vivo, exatamente agora, 19 horas e 9 minutos, aqui na capital paulista, feriado, dia 2 de novembro, dia dos mortos, que eu acho ridículo, já que como espiritualista eu sei que ninguém morre, né? E Tasso, por que que ninguém cria o dia dos vivos? E outra coisa, já que o espírito é imortal, o dia dos vivos é todo dia, eternamente. Então, cada dia precisa ser uma celebração, já que o dia dos vivos é todo dia, a eternidade inteira, porque ninguém morre. Então, o dia de finados, ele se reveste de algo estranho, principalmente para quem trabalha com a parte espiritual de forma consciente. Não trabalha com isso como crença, não, é com certeza. Se vocês me perguntam assim, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou responder como sempre, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser. Hoje, dia de finados, os cemitérios estavam lotados de pessoas das crenças as mais variadas possíveis, o que evidencia claramente de que as crenças das pessoas não estão dando suporte para elas superarem a ilusão da perda de alguém, tanto que elas vão no cemitério porque não superaram a ilusão da perda. Agora, uma pessoa com certeza da imortalidade jamais irá no cemitério num dia de finados, porque ela pagaria um mico muito grande, né, Tasso? Sabendo que a cova não pode segurar o espírito. O espírito está em outro plano, na cova ficam os restos carnais, que eram a referência física. Agora, cadê a referência afetiva? Cadê a referência mental? Cadê o brilho dos olhos? Você não encontra isso num cadáver. Você não encontra isso na tumba 1515, no cemitério tal. Então, há uma noção diferente quando a pessoa tem a certeza. Eu não estou falando de crença, que também ajuda, mas a certeza não deixa dúvida, né? Então, eu quero fazer um programa hoje, lendo alguns textos aqui, que possam ajudar a quebrar um pouco essa ilusão dessa coisa chamada perda, que, na verdade, não existe. E um toque também, eu estava escrevendo um texto na vinda para cá, as religiões em geral prometem um alvo muito alto para as pessoas. Por exemplo, como alcançar a santidade, como ser perfeito, né? E é impossível para o ser humano ser perfeito. Não tem como você colocar como alvo ser um santo, porque você é um ser humano, cheio de coisas boas e coisas estranhas por dentro. Então, se alguém chega e fala, olha, Tasso, o alvo é você um dia ser um santo, alcançar a santidade. Aí o Tasso para e pensa, poxa, ser santo não vai dar. Poxa, como é que eu vou ser um santo? Eu sou um ser humano. Então, como o alvo é muito alto, o Tasso nem começa, porque ele já sabe que não vai chegar, não vai ser aquela pessoa virtuosa mesmo ao final de uma vida. Então, é por isso que as pessoas não crescem, porque deram alvos muito altos para elas. Agora, e se a gente trocasse o alvo, Tasso, e fizesse o seguinte, eu tenho como alvo, até o fim dessa vida, fazer o meu melhor possível. Entre acertos e defeitos, eu vou tentar melhorar o que der, e no final a gente vê o que ficou de bom. Eu pretendo ser o mesmo melhorado amanhã. Ou seja, eu não pretendo ser um mestre ou um santo, pretendo ser um ser humano interessante, criativo, benéfico, generoso e consciente. Aí, quando a gente coloca como alvo ser um ser humano mais interessante, a gente acha que dá. E aí, a gente trabalha para chegar nisso. Agora, coloca um alvo virtuoso, perfeito, para um ser humano imperfeito, ele nunca irá chegar. Então, eu quero convidar para vocês a fazer uma vida criativa, não para no final ser perfeito, porque isso é impossível, e numa vida só também não dá para isso. Mas que tal eu, vocês, o Tasso e todas as pessoas tentarmos fazer o nosso melhor possível dia a dia, todo dia, até o fim da vida, e depois, quando a gente passar para o lado de lá, e tentando também melhorar do lado de lá, todos os rituais, o resto da eternidade e nas próximas vidas também. Então, eu quero convidar vocês, não para serem virtuosos e perfeitos, porque isso está muito longe da nossa realidade. Eu convido vocês para serem imperfeitos mesmo, mas com qualidade. uma qualidade dentro da imperfeição, uma qualidade de trabalhar a própria imperfeição, dia a dia, gradativamente, a qualidade de ter o discernimento, para saber que você é um espírito encaixado na carne, e não dá para virar anjo aqui na Terra, não. O que dá para virar é um ser humano criativo, bem bacana e interessante, que é o que estou tentando fazer, e eu espero que todas as pessoas inteligentes também tentem fazer, porque para virar anjo, é melhor deixar isso para os hipócritas, que sempre estão julgando a conduta dos outros, ou deixar isso para fanáticos religiosos de várias ramificações, que estão sempre buscando uma perfeição dentro da sua irritabilidade, criticando os outros de outras religiões, inclusive. Como que você vai falar de perfeição se você nem suporta a noção de que o outro está feliz em outra religião? Então já começa por aí. E eu sei que nesse mesmo instante existem pessoas de várias religiões ajoelhadas rezando com bomba na cintura, Tasso. E aquelas pessoas que estão rezando, tipo assim, ó meu Deus, fulminai meus inimigos, ó meu Deus, fulminai os materialistas, ó meu Deus, fazei acontecer uma tragédia para que os outros despertem. Não dá, né, gente? Isso aí é falta de discernimento, infelizmente, e seria muito bom que todas as pessoas que seguissem alguns preceitos religiosos, ou filosóficos, ou doutrinários de alguma área, procurassem colocar um pouco mais de carinho, de amor, de democracia, de respeito pela opção religiosa alheia, ser diferente, sabe? Conviver harmonicamente com as diferenças, em lugar de simplesmente se achar o virtuoso e condenar todas as outras pessoas achando que elas não são virtuosas porque elas não têm os mesmos parâmetros doutrinários que a pessoa professa. Bom, vamos lá, senão eu vou ficar falando aqui direto e eu não vou ler os textos. Eu escolhi um CD da banda americana Journey, que eu gosto muito, já toquei algumas vezes aqui. O CD se chama Trial by Fire, Julgamento de Fogo é a tradução. Lindo CD, o guitarrista Neil Schon, o tecladista Jonathan Kane, o vocalista Steve Perry, que é uma voz maravilhosa. Eu vou deixar rolando algumas baladas do Journey, enquanto eu quero ler alguns textos para vocês. Na verdade, sabe o que eu vou fazer, Tasso? Eu vou deixar para o segundo turno ler, eu vou falar algumas coisas de improviso mesmo. Você acertou. O Tasso falou para mim, você não vai ler nada, Wagner. Vai chegar na hora, você vai começar a falar lá, vai vir uma intuição, você vai mudar tudo. Tá bom, você estava certo, mestre Tasso, que falou certinho. Eu vou deixar rolando as músicas de fundo e vou falar algumas coisas aqui de improviso, eu mesmo. Tá? E vamos ver o que, que rola, né, Tasso? Vamos lá. Certa vez, Jesus vinha passando com seus discípulos e um rapaz se destacou da multidão e falou para Jesus: Mestre, eu quero seguir os seus ensinamentos, eu quero seguir o Senhor. Então Jesus falou assim: então, despoja-te das tuas coisas e me segue, larga tudo e vem. E aí o rapaz falou assim: mas olha, mestre, eu tenho que seguir um enterro, porque tem um familiar meu que morreu e eu tenho que ir ao enterro. Jesus olhou para ele, você imagina o olhar de Jesus nessa hora, aquele olhar bem brilhante, e falou o seguinte: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas o rapaz não entendeu e foi para o enterro e não seguiu Jesus. Quem eram os mortos que Jesus estava falando? Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Como aquilo era um enterro, já tinha um morto que era o cadáver. Então quem eram os mortos? Os que estavam seguindo o cadáver? Ou seja, que morte é essa? A morte mesmo ou a morte do discernimento pela ignorância de seguir um cadáver e achar que aquilo é a pessoa? Preste atenção nessa frase: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Certa vez, Krishna, grande mestre da Índia, 3.000 anos antes de Cristo, deu uma grande lição no seu discípulo arqueiro Arjuna. Isso está contado no Bhagavad Gita, a canção do Senhor, que é um capítulo, uma grande sessão dentro de um grande épico hindu chamado O Mahabharata. Era uma guerra. Nessa guerra, uma mesma família estava brigando pela posse de um reino. De um lado, os irmãos Pandavas, onde tinha o Arjuna, e do outro lado, os seus primos. E eles estavam na batalha por um reino. No meio da batalha, o Arjuna vê os cadáveres dos seus primos mortos, vários cadáveres dos amigos espalhados no campo de batalha, e aí ele desiste de lutar, se sente desanimado, joga o arco no chão e fala: eu não vou lutar. Eu prefiro morrer, meus amigos, meus parentes estão todos mortos aqui nesse campo de batalha. Nesse instante entra no campo de batalha o Krishna. E o Krishna vai e fala para ele o seguinte: Arjuna, não tem ninguém morto aqui, porque o espírito é imperecível, o espírito não morre, o espírito já estava vivo antes do corpo surgir. E o espírito entra no corpo, vive uma vida dentro do corpo. E quando o corpo cai, o espírito ascende aqueles planos espirituais de onde ele veio. Ora, quem nasce, cresce e morre, Arjuna, é o corpo. O espírito é imperecível. Ele não nasce e nem morre. Ele apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Imperecível é o espírito. Olhe todos esses cadáveres aqui. Os espíritos se desprenderam. E eles vão voltar, vão renascer, vão crescer, vão morrer, vão reviver e vão voltar eternamente. Porque o espírito é imperecível e jamais poderá morrer. O espírito é o eterno, é a luz. Que arma pode ferir a luz? Que arma poderá perfurar o eterno? Que fogo poderá queimá-lo? Que água poderá molhá-lo? O que que poderá matar um espírito eterno, Arjuna? Levanta, continua sua batalha porque ela é justa. Porque quando o bem não se apresenta, o mal se estabelece. Recupera o brilho dos olhos. Ninguém morreu aqui. Continua lutando. Porque você está vivo, então continue vivendo. Continue trabalhando e cumprindo sua missão. Esses que estavam aqui partiram para outros planos. Futuramente voltarão e eternamente seguirão, assim como você também. Porque o espírito não nasce nem morre. Só entra e sai dos corpos perecíveis. É a luz, e a luz jamais se apaga. Diz a ciência de que os sóis são estrelas. O nosso Sol, aonde o nosso planeta Terra gravita, em volta dele, temos então o planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio, logo depois Vênus, o terceiro é a Terra, rodando em volta do Sol, 9 planetas. Então, 9 planetas, ou talvez 8, porque procuraram rebaixar Plutão aí para a categoria de asteroide recentemente. Pois bem, onde eu quero chegar? O nosso Sol, esse é onde o nosso planeta gravita em torno, é uma estrela de quinta grandeza. Ou seja, existem estrelas bem maiores do que a nossa estrela, que é o Sol. E o nosso Sol já é imenso comparado com a gente. Imagine então estrelas bem maiores, sóis bem maiores. E então imagina qual é o poder que cria sóis desse tamanho. Bilhões deles na imensidão sideral, como se fossem pequenas chamas acesas no espaço pela mão do ancião dos dias, o Criador, Deus, Papai do Céu. Imagina, bilhões e bilhões de estrelas imensas brilhando na imensidão sideral, cada estrela daquela portentosa. Mas pensa o seguinte, a ciência informa que até mesmo uma estrela um dia irá morrer. Um sol um dia irá apagar, depois de bilhões e bilhões de anos, ele fenecerá naturalmente. E aí pare e pensa, você que está ouvindo o programa, eu que estou aqui, o Tasso e todo mundo, nós somos espíritos imortais. Nenhum de nós irá morrer, mas mesmo um sol irá morrer. Então, um espírito equivale a mais do que um sol, porque um sol um dia morrerá e nenhum de nós jamais morrerá. Vamos entrar e sair de corpos ao longo de várias vidas, nesse planeta ou em outros, mas nenhum de nós vai morrer, porque nenhum de nós nasce. Nós somos eternos, nós entramos e saímos dos corpos. Nós não nascemos, nós não morremos, nós somos consciências perenes. Então pensa nisso. Cada um de nós, espíritos, consciências, somos mais do que sóis, porque nós permaneceremos, os sóis passarão, todos eles, não importa o tamanho. Então, quando você lembrar das pessoas que você ama e que partiram para o outro lado para viver em outro plano de vida, lembra disso, elas brilham mais do que os sóis que você pode olhar por uma luneta, por um telescópio. Tudo que brilhar lá no céu tem algo que brilha mais dentro de cada coração, que é o brilho do próprio espírito, que brilha mais do que todos os sóis juntos. Imagine então a seguinte coisa, se um espírito brilha mais do que um sol, porque o espírito é eterno e os sóis não, pare e pensa se dá para você enterrar algo tão brilhante embaixo de 7 palmos de terra. Não tem como, só dá para enterrar o corpo. E o que o corpo é? Matéria. E o que é matéria segundo a física moderna? Matéria é energia condensada, ou seja, até o corpo carnal é energia, porque tudo é energia em graus variados de densidade na natureza. Qualquer coisa tem o seu brilho próprio, sua energia, que naturalmente não dá para captar todos os brilhos apenas com os nossos 5 sentidos físicos, que são limitados para a percepção das coisas somente no plano físico. Mas pare e pensa, não dá para você pegar um espírito que brilha mais do que um sol e enterrar ele na tumba 1318. Só dá para você pegar os despojos carnais, que também são energias, e colocar embaixo, para que aquilo volte a ser energia primária, planetária, como sempre foi. Agora, o espírito vem das estrelas, vem de alguma coisa a mais, outro plano, e é para lá que vai. Mas não espere ver esse outro plano com os olhos da carne, porque o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível a inteligência ao coração. Pode se sentir no coração, pode se deduzir pela inteligência na natureza, pode, de alguma maneira, perceber que há a vida seguindo além. E não precisa de uma materialização espiritual para isso. Não precisa de um fenômeno espiritual. Basta uma coisa chamada discernimento na consciência. E basta uma coisa chamada amor no coração. Quem tem isso, não sente saudade. Porque tem certeza. Porque sentiu dentro do coração. Porque o discernimento observou na natureza e deduziu claramente o que rolou. O corpo é para baixo da terra, o espírito para cima, para outro plano. E eu garanto, não dá para enterrar algo mais brilhante do que um sol. Terminando, tá? Nós já estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Vai passar uns 3 minutos. Pode deixar, tá? Vocês dão um intervalo logo depois. Eu quero ler um texto para vocês que eu fiz em homenagem a Jesus. Eu não tenho religião definida, gente. Eu procuro unir tudo de bom. Eu sou apaixonado pelo Krishna, pelo Buda, por Jesus, por todos esses caras bacanas que descem aqui na Terra para deixar lições para todos nós. Então eu quero ler esse texto com uma das músicas mais bonitas do Journey, que está nesse disco Trial by Fire, né? Que é a terceira música do disco, de fundo, e eu quero ler esse texto com ela, e logo na sequência nós vamos dar um intervalo. Recebe esse texto aí como um presente do programa Viagem Espiritual, uma homenagem a Jesus, esse cara tão bacana, e eu estou tranquilo para falar isso, que eu nem sou cristão, né? Porque eu não consigo prender minha consciência numa doutrina, e eu gosto muito de mestres bacanas, e os ensinamentos, mas pelo menos eu dei sorte de não precisar prender minha consciência numa doutrina para poder aprender o que esses mestres ensinaram, porque o ensinamento é maior do que qualquer doutrina. Vamos lá. Within myself I was wrong, my searching ain't over. Certo dia, Jesus subiu no alto de uma montanha com seus 12 discípulos. Era a hora mágica do crepúsculo. Lá de cima, ele apontou para a extensa planície à sua frente e disse: o coração do homem é semelhante a um deserto, mas eu semearei novas sementes nesse campo. Com a inspiração do Pai Celestial, a sabedoria tornará essas terras da alma férteis. Prestem atenção nessas palavras. Eu transformarei esse deserto dos homens em jardim. Com o tempo, o coração do homem estará cheio de flores, desabrochando. Com os olhos cheios daquele brilho de amor que os homens ainda não compreendem, ele arrematou: que essas palavras fiquem gravadas no éter planetário, na aura do planeta, para ecoarem por entre os corações sensíveis à paz e à luz. Quando eu voltar para o reino do Espírito, lembrem-se disso, eu transformarei o deserto dos homens num maravilhoso jardim de consciência. Levem essas palavras em seus corações, em espírito e verdade. E ali, no alto da montanha, Jesus mais uma vez abençoou seus discípulos. Então, eles desceram e o deixaram quieto, orando. Acima dele, sem que ninguém visse, estava uma grande coluna de fogo. Parecia que ela descia do céu em sua cabeça, mas era o contrário. Ela subia de sua cabeça até o céu profundo, abençoando as estrelas. Ele via flores não apenas no deserto dos homens, mas também na imensidão sideral. Ele, o doce Jesus, que floresce nos corações e nas estrelas. E finalizando, finalizando, Tasso, tá? A gente já dá um intervalo já. Repete essa música, vai, deixa ela rolar pro, pro pessoal poder escutar ela na íntegra e receber uma coisa boa por ela. Vamos lá.
I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over.
Bom, amigos, nós vamos fazer um intervalo agora, já até passou do horário do intervalo, só repetindo, esse é o Journey, banda americana de rock progressivo, esse CD se chama Trial by Fire, tradução, julgamento de fogo, Trial by Fire, da banda americana Journey, esse disco é importado, o disco é maravilhoso, é inteiro, bom, muito legal mesmo, o Tasso aqui já está querendo, ô Tasso, você aprendeu com o Tomás e o Evaldo, ele já está botando o CD na bolsa dele, não, eu vou levar para casa, eu vou ouvindo esse CD de jeito nenhum, né? Depois eu dou um jeito de gravar para você, mas pode deixar o CD aí. Ele aprendeu com o Tomás e com o Evaldo como sequestrar meus CDs, né? Bom, enquanto a gente faz o intervalo, eu vou deixar as linhas de telefone abertas, mas não para passar no ar, tá, Tasso? É que se alguém quiser ligar para comentar alguma coisa, pegar alguma informação, pode ligar tá? É 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Liga para cá, porque tem três pessoas aqui que podem atender você, tá? Você pode conversar alguma coisa, comentar qualquer coisa, enquanto eu vou continuando o segundo bloco aqui. Eu não vou abrir para perguntas, porque tem mais coisa para passar. Hoje é dia de finados e faz parte a gente jogar aí um clarão de lucidez em cima dessa ilusão da perda que as pessoas têm. Vamos para o intervalo, já já nós voltamos.
Rádio Mundo.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos aí no nosso programa de todas as quintas-feiras, o Viagem Espiritual, no horário agora normal, passado o horário eleitoral, programa das 19 às 20 horas, todas as quintas-feiras, o ano inteiro. O nosso programa que já vem no ar desde o ano de 99, há 7 anos, que eu estou fazendo o programa aqui, exceção do ano de 2003, que eu fiquei um ano fora da rádio, mas estamos aí esse tempo todo com um programa com uma audiência bem legal, e eu agradeço a todos vocês que escutam o programa, prestigiam, não somente o pessoal que escuta o programa aqui em São Paulo pela rádio, ao vivo, mas também as pessoas que escutam pela internet, até mesmo em outros países. Viu, Tasso? Nós temos pessoas que são brasileiros, que moram na Austrália, moram no Japão e que escutam o programa pela internet, online. E também eu coloco as gravações dos programas dentro do site do IPPB, o nosso site. Então tem uma seção chamada Multimídia. Dentro da seção de Multimídia tem a seção Rádio IPPB. Clica ali e vão abrir os vários programas gravados aí ao longo desse... As gravações estão do ano de 2004 para cá, tá? Vocês podem acessar vários programas lá e pegar novas coisas, né? Quer ouvir novamente, vai lá e escuta. Então, muita gente escuta o programa só depois, quando eu coloco no, na internet. O site é www.ippb.org.br, vou soletrar, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br. Mais informações podem ser conseguidas também no telefone na nossa escola, 6163-5381, aqui em São Paulo, 6163-5381, no horário comercial, tá bom? Bom, eu pedi o Tasso para colocar um outro disco ali, e já tem gente ligando para cá, gente, emocionada aí com a primeira parte do programa, eu acho legal, pedindo informação sobre o disco do Journey, Trial by Fire, o Tasso ali, tira esse CD da bolsa, rapaz. Eu vou ouvindo ele de volta para casa. E muita gente ligando para cá, parabenizando o programa e tal. Eu agradeço bastante aí a atenção de vocês e fico contente de estar passando alguma coisa legal e criativa. E eu quero falar de coração para vocês. Essas coisas legais são boas de serem passadas dessa forma. Eu não sou um mestre, eu sou uma pessoa igual vocês, com qualidades e defeitos, tentando aumentar a qualidade, tentando diminuir o defeito todos os dias, né? Mas eu fico muito contente de poder passar coisas legais aqui pelos microfones da rádio, compartilhar alguma coisa boa. E para mim, a espiritualidade é a coisa mais profunda que existe, gente. É a coisa mais bacana. Se eu não tivesse isso, seria equivalente a não ter ar para respirar. Não estaria vivo por aqui. Já teria ido embora. A mesma coisa a música. Se não tivesse música, eu não aguentaria ficar encarnado aqui, porque eu gosto muito de música, é igual ar para mim. Outra coisa, o nosso amigo Tasso, que está aqui hoje na parte técnica, está de aniversário. Parabéns, Tasso. Está fazendo 3.4, 34 anos, né? Que você seja muito feliz aí na sua vida, Tasso. O Tasso é gente muito boa, gente muito fina, é um cara muito bacana, trabalha muitos anos aqui na rádio. Só que o Tasso pega às vezes o horário da manhã, ou pega a madrugada, então raramente ele pega o horário aqui do Viagem Espiritual. Mas o Tomás está de férias e o Evaldo está de folga. E outra coisa, viu, Tasso? Eles estão escutando o programa. Eu quero avisar o Tomás e o Evaldo que o Tasso está fazendo um trabalho de alto nível aqui. Eu acho que eu vou pedir a diretoria da rádio para efetivar ele no horário aqui da noite para ele fazer o meu programa de quinta. Porque o atendimento dele está VIP e ele pediu a Rosa ali para fazer um café para a gente. Quando está o Evaldo tomar, não sai nem água, quanto mais café. Então, Tasso, eu pedi a diretoria da rádio, você vir toda quinta, né? Para o Evaldo e o Tomás ficarem se moendo de ciúmes em casa. Então, parabéns, Tasso. E olha o dia que o Tasso nasceu, o dia de finados onde o Tasso ficou vivo. Olha o paradoxo, né? E outra coisa, Tasso, hoje é dia de finados. Quantas crianças estão nascendo hoje? Ah, e dia de finados, o caramba, né? Tanta criança nascendo, aí chega alguém e fala, ah, eu tô triste porque eu fui ao cemitério. Fala, vai pra maternidade dar uma risada, vai estar cheio de criancinha surgindo lá, cheio de espírito reencarnando com o olhinho brilhando, com um monte de coisa pra aprender. Ah, vai pensar um pouquinho, abre a cuca, renova, enche de alegria e toca a bola, porque tem que viver. Bom, eu quero ler para vocês um texto, nos 15 minutos que faltam para terminar o programa. É um depoimento de um espírito desencarnado, gente, que eu colhi essa semana lá em Ribeirão Preto, quando eu fui daqui para lá, para Ribeirão de avião, e de lá eu fui de carro. Os meus amigos me pegaram da cidade de Ribeirão até Guaíra, onde eu fui fazer um curso. Então, no avião, eu escrevi isso, mas na verdade foi uma saída do corpo que eu tive. Encontrei esse espírito, ele me relatou isso e eu anotei só depois, porque eu acordei e tive que pegar o voo e anotei no avião. Eu vou ler para vocês. É um espírito contando como é que ele era atormentado e ele recebeu a ajuda de um dos espíritos da Companhia do Amor, que é um espírito super brincalhão de um grupo de poetas e escritores que eu vejo há muitos anos. Vamos lá, Tasso, vou deixar passando de fundo as músicas do IQ, que é a banda inglesa de rock progressivo, que estilo do Genesis, um disco chamado Nonzamo, do ano de 1987. É lindo, e eu tô com uma edição nova, remasterizada. Nonzamo, da banda IQ. Vamos usar de trilha sonora de fundo. Vamos lá. Houve um tempo em que eu era triste. Havia uma fenda em minha alma, por onde eu perdia muita energia. Por isso, passei a ver a vida de forma cinzenta e tristonha. Nada me agradava. E em tudo eu vi alguma coisa para criticar. Como efeito de tal estado de consciência melancólico, projetei minhas amarguras nos textos que eu escrevia. De forma ácida e contundente, joguei nos meus escritos a minha dor e o meu vazio interior. Movido apenas pelo intelecto cabuloso, tornei-me arrogante e pedante em excesso. Qualquer coisa era motivo para irritação e desmandos emocionais diversos. Disparei muitas setas ácidas por meio dos meus escritos, e tudo era o alvo. Nada nem ninguém escapava do meu escrutínio devastador. Em minha ilusão, eu era o pensador e o mundo era a escória. Fiz muitos inimigos com essa minha postura arrogante e considerava tal coisa como absolutamente natural num mundo que eu julgava cheio de mentecaptos. Como eu disse no início desses escritos, eu era muito triste e enfadonho. O tempo passou e eu envelheci como todos, pois o tempo não perdoa. No entanto, em lugar da idade me trazer sabedoria, eu me tornei mais amargo ainda. Na verdade, torcia para que a morte viesse logo. Por fim, o momento fatal chegou, mas não da maneira como eu imaginara. Em meu pessimismo crônico, eu esperava que houvesse uma espécie de apagão na minha consciência, mas tal não aconteceu. Não deixei de existir nem de pensar. Pelo contrário, pensava mais do que nunca, e isso me assustou muito. O ligamento do mundo, propiciado pela morte, só me alijara do corpo físico, mas não destruíra minha consciência. E ali estava eu, ser pensante, assustado igual criança, no desconhecido do além da vida. Abduzido irremediavelmente para fora do meu corpo, me vi imerso num mar de formas mentais cinzentas. Eu flutuava no meio do lixo mental que eu acumulara em torno da minha mente, por toda uma vida inteira de amargura. Eu era prisioneiro de um verdadeiro calabouço psíquico, formado pelos meus próprios pensamentos negativos. Estarrecido, eu descobri que era prisioneiro de uma gosma psíquica engendrada em minha própria mente. Então, fiz o impensável, gritei, e não era contra ninguém. Pela primeira vez, o alvo da minha frustração era eu mesmo. Mergulhei numa profunda melancolia pós-morte, e o único responsável era eu mesmo. De tanta acidez emocional, terminei atolado no meu próprio vômito psíquico. Por um tempo, que não sei determinar exatamente, fiquei nesse estado de consciência obscuro, ruminando minha mesquiarinha mental. Porém, apesar da minha petulância, recebi uma ajuda providencial. Alguém rompeu o meu casulo psíquico e dispersou as energias cinzentas em torno. Era um homem alto e magro, calvo, mas com cabelos brancos do lado, cerca de 60 anos, vestido de branco e com um sorriso simpático. Ele me tirou daquela gosma e me disse de forma bem-humorada: "E aí, meu chapa, está na hora de você arrotar sua amargura. Chegou o momento de abrir as portas do seu coração para que outros ares ventilem suas emoções. Eu faço parte do grupo de escritores e poetas da Companhia do Amor. E como você também escrevia lá na Terra, sobrou para o nosso grupo atendê-lo. Mas não esquente a cuca, não. Está na hora de melhorar, meu chapa." Guiado por esse novo amigo, me desprendi daquele clima psíquico ruim. Fui tratado e energizado. Tomei banho de luz e fiz terapia. Mas o que me curou mesmo foi o bom humor desses fantásticos amigos da Companhia do Amor. Eles me ensinaram a rir e a levar as coisas na esportiva. Me respeitaram, mas não fizeram concessões ao meu ego. Me falaram tudo o que eu precisava ouvir, na cara, sem dó nem piedade. E, ao mesmo tempo, me fizeram rir de mim mesmo. Me fizeram ver o meu papel ridículo de ser um cara amargo. Então, pessoal, esse é o relato de um espírito que recebeu uma ajuda espiritual de um poeta desencarnado que fez ele rir dele mesmo. E aí ele foi curado dessa maneira como ele relata. E aí o nosso programa já está chegando ao fim, por isso que eu acelerei um pouquinho, falta 3 minutos, acelerei um pouquinho a leitura para poder dar tempo. Um depoimento muito legal, e eu quero que vocês façam o seguinte: eu posso mandar esse texto para vocês por e-mail e o texto que eu li sobre Jesus antes. A partir de amanhã, sexta-feira, manda um e-mail para portadomundo@pop.com.br. Vou repetir: portadomundo@pop.com.br. Tudo juntinho: portadomundo@pop.com.br. Manda como título do e-mail: "Quero receber os textos lidos pelo Wagner Borges." Tá ok? Que aí eu mando esses dois textos para vocês. Eu peço o Evaldo para despachar. Para terminar o programa, Tasso, coloca desse CD do IQ a música número 2. Uma música chamada Promises. Muito lindo, muito linda. E ela é divertida, tá? O nome do disco, Nonzamo, da banda inglesa IQ. Essa música, Promises, muito legal. E eu quero terminar o programa com uma frase que eu escrevi outro dia, já que hoje é dia de finados. Não, não é a morte que leva a gente, é a gente que leva a vida dentro de nós mesmos. Até mais, pessoal. Come on.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.